Este é o Fala IFSU, o podcast do Grêmio Estudantil do IFSU Campus Sapiranga. Oi, gente, hoje estamos aqui novamente no episódio 7 do podcast do Fala IFSU. Hoje a gente vai trazer uma convidada especial aqui conosco, que é a professora de Educação Física do Campus Sapiranga, a professora Thaís. Oi, Thaís.
Oi, Yuri. Oi, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, que foi super especial, na verdade. Eu achei a ideia de vocês maravilhosa de tomar essa iniciativa do Fala IFSU e fico muito honrada por ter sido lembrada e poder estar aqui me aproximando de vocês novamente através desse podcast.
Bom, muito obrigado por aceitar esse convite, Thaís. A gente convidou em cima da hora, né? Um dia e agora no outro dia a gente já tá gravando. A gente tava numa organização meio diferente do podcast, mas agora a gente já tá definindo um calendário com os convidados que a gente vai trazer, né? É melhor assim, né? Porque sempre como a gente tava sempre toda semana, quem a gente vai trazer essa semana? Traz um aluno, quem vai apresentar? Então a gente decidiu e agora a gente vai pra frente, então vamos decidir.
Com certeza.
As próximas semanas já tá
decidido. Com certeza é melhor com cronograma, melhor pra quem tá organizando, fica mais tranquilo também, né? E até pro convidado, mas tranquilo, pra mim foi ótimo. Eu de ontem já fiquei, eu que te falei, né, pra fazer hoje já em seguida. Porque nessa função aí que a gente tá agora, né, a cada dia é uma demanda nova. A semana não tem os mesmos horários como antes, né? Então, acho que também é tranquilo isso. Para mim, é super tranquilo. Eu fiquei muito, muito feliz. Mesmo que tenha sido combinado ontem e a gente esteja fazendo hoje.
Bom, então, como que foi a tua rotina? Como que tá sendo a tua rotina agora na quarentena? Como que tá sendo, assim, desde o início, lá na frente, quando começou, que a gente teve aquele... Agora já faz cinco, vai fazer 5 meses, eu acho, né? Mas lá em março, a gente teve... ali dia 13 de março, tava num dia normal de aula, né? E no final da aula, a gente... foi suspenso as atividades por 2 semanas. Tranquilo, né? Só 2 semanas, mas depois foi passando o tempo, foi sendo prorrogado e já temos aqui há 5 meses e sem previsão de retorno, né? Então, como que tá sendo essa tua rotina agora?
É verdade. Agora ela tá consolidada, mas no início lá foi muito, muito difícil. Como no início do semestre a gente tem um monte de trabalho, né? Que a gente tem que planejar as aulas, fazer os planos de ensino, né? Ver os planos de todos os alunos, enfim. Como são uma série de atividades que a gente tem que fazer como docente, então, num primeiro momento, eu até pensei, tá, que bom, vou botar tudo isso em dia, né? Porque é um turbilhão de coisas no início do semestre, né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir, né, todo o medo que a situação estava trazendo, todo o caos, né, que as pessoas estavam vivendo. E isso me deixou abalada como ser humano e também me deixou decepcionadíssima enquanto professora, né, de educação física, porque é no início do ano que a gente planeja todos os eventos. Então... eu tinha planos de participar das equipes esportivas, né? Eu tinha planos de executar eventos, de participar de sábados letivos, de atividades, enfim. E esses planos todos começaram a morrer devagarinho, né? Eu digo aos poucos, assim, porque enquanto se pensava que era 2 semanas, a gente podia ter a esperança de que eles seriam realizados. Então, à medida que a quarentena foi se estendendo, eles tiveram que, né, ser cancelados, digamos assim. Então, primeiro eu senti um alívio, assim, vou colocar minhas coisas em dia. E num segundo momento eu me senti bem decepcionada, porque eu não ia conseguir executar os meus planos já previstos.
E, assim, como sempre é assim que a gente já tem uma rotina, assim, todo dia a gente vai e tem uma matéria, na segunda a gente tem tais disciplinas, na terça, assim, vai indo. E agora a gente já não tem mais essa rotina fixa, né? A gente tem, pode ter uma rotina da semana, mas não tem mais, todo dia tem a mesma coisa, né? E como que tá sendo tua rotina agora? Com questão horários, assim?
É, agora tá tudo bem, mas no início foi muito difícil pra mim, assim. Eu fiquei bem ansiosa, teve dias que eu não conseguia dormir, alterou todo o meu sono. Eu gosto de ter rotina, sabe, Yuri? Eu gosto porque eu me sinto produtiva. Eu demorei muito tempo na minha vida a me acostumar com algumas rotinas boas, né? Não comecei a me alimentar da forma mais saudável do nada. Eu levei anos para construir esse hábito. Eu levei muito tempo também para gostar de acordar cedo, porque quando eu era mais jovem eu não gostava também, eu achava bem ruim, sabe? Tô que acordar de novo para ir para aula, não fazia aquilo com uma satisfação. E eu já tava assim, né, nesse momento de que isso era uma satisfação para mim. Então a quebra dessa minha rotina foi uma coisa bem complicada para mim. Agora, na verdade, né, a gente tem tarefas, a gente tem cada dia uma demanda nova. E isso, por incrível que pareça, às vezes me atrapalha, assim, eu me atrapalho. Outro dia eu tive uma... dormi preocupada porque tinha uma reunião. Aí eu acordei às 5 da manhã para ir olhar o meu e-mail para ver se a reunião era naquele dia mesmo. E eu olhei o e-mail e vi, bom, não é hoje a reunião, vou voltar a dormir. Aí lá, pelo meio-dia, de tarde, um colega veio falar comigo, e a reunião? E eu, não é possível. Eu olhei que não tinha reunião. Aí, no fim, ele deu risada junto comigo, mas fiquei bem atordoada, assim, porque eu acordei para olhar e vi que não tinha. E também teve um dia que eu fui no consultório da minha dentista, e eu fui no horário certo, só que eu fui no dia errado. Então, assim, eu gosto de rotina e às vezes me atrapalho com isso. Então, até o fato da gente ter marcado ontem para fazer hoje, para mim foi bom, porque daí não tem como eu me atrapalhar de ontem para hoje.
Vai perder os dias, né? Eu lembro de um ocorrido que aconteceu ano passado, que na terça-feira foi ia ter o horário de sexta-feira. E às vezes a gente tem isso no campus, né? Trocam os horários. Na terça-feira era o horário de sexta. E eu lembro que tu esqueceu que ia ser esse horário. E tu tinha ido na terça-feira, pra tua rotina de terça-feira. Tu vinha pra academia de manhã e esqueceu que era o horário de sexta. E depois, quando já tava na academia, alguém do IF ligou e perguntou: ah, tu não vai vir dar aula hoje, não sei o que, é o horário de sexta. Não sei se tu lembra disso.
Claro, eu já tinha esquecido, agora que tu falou eu lembrei, exatamente, isso aconteceu porque mudou a minha rotina, mas foi aquele dia para mim, foi uma correria total, acordei como se fosse um dia normal e no fim das contas foi uma correria. E no ano passado, o meu horário na terça-feira de manhã, eu não ia pro campus, eu ia só à tarde, porque eu tinha aula de tarde, então terça-feira de manhã eu fazia outras atividades minhas. Eu ia bem cedo para academia e tudo mais. E aí aconteceu isso. Como eu nunca tinha trocado o meu dia da semana, né? Eu já tinha trocado os dias do sábado lá. Mas os dias da semana, eu mesmo anotando, botando alarme, despertador no celular, eu esqueci. Tipo, e eu lembro que no dia anterior, quando eu fui jantar, eu lembrei e consegui acordar esquecendo. E aí eu tava na academia quando me ligaram. Aí eu saí correndo toda de qualquer jeito, fui dar aula, coitado dos alunos que estavam lá me esperando já às 7h30, eu acabei chegando só na outra turma, e aquele dia foi uma correria. Aí eu lembro que eu dividi isso com vocês, porque eu tive aula com vocês de tarde, né?
Sim.
Exatamente, porque mudou a rotina, que coisa louca, né? Mas é isso, no início da quarentena, assim, até eu me adaptar, sabe, aceitar que as coisas iam frear tudo, todos os nossos planos, até entender assim que tudo ia acontecer diferente, eu levei um tempo.
Eu imagino que foi nesse dia, foi um correrio mesmo, porque eu acho que tu mora em Novo Hamburgo, né?
Isso, eu moro em Novo Hamburgo.
Então tu veio correndo de carro de Novo Hamburgo até Sapiranga, porque tava atrasada já, né? Uhum. Nem sabia que tava atrasada e...
Sim.
No fim, teve que Bom, e como que foi essa tua chegada na educação física? Como que tu chegou? Sempre gostou de educação física, assim, no... desde o, lá do início? Tu gostou de esportes lá desde o início do... No ensino fundamental, foi ensino médio, como que tu chegou à educação física?
Então, Yuri, eu sempre fui ativa, assim, né? Eu tenho um irmão mais velho, o Rafael, a minha irmã, a Fernanda, que é 10 anos mais velha que eu, o Thiago, que é o meu irmão, que é 3 anos mais velho que eu, e eu. São 4 filhos. Então, eu sempre tive os meus irmãos para me fazer correr, né? Eu sempre queria estar metida no meio deles. Metida no meio é boa, né? Eu sempre queria estar junto com eles pra me movimentar, enfim. Então, sempre fui muito estimulada, assim, pelos meus irmãos. Então, desde pequena, eu fiz esporte, participei de dança. E também, assim, pros meus pais, assim, eu tava sempre ocupada, né? Tipo, nunca foi uma preocupação, assim, onde é que ela tá andando e tal. Porque eu sempre tava treinando ou ensaiando. Então, foi, assim, uma coisa que ajudou bastante, assim, o meu desenvolvimento e que eu sempre tive envolvida. Só que na minha época de aluna, a educação física, ela não tinha essa perspectiva que ela tem hoje, que é a perspectiva da saúde, a perspectiva da formação humana, né, da adoção do comportamento como uma mudança de estilo de vida. Era mais um momento de recreação, era um momento com pouco significado. Né? Não é assim esse trabalho que eu desenvolvo com vocês de consciência corporal, de autoconhecimento, de entender o nosso corpo interior, de saber que tudo começa pela parte interna e a gente expressa e aí se tornam então um reflexo a parte externa. Então toda essa consciência através da formação humana do movimento, ela não existia. Era uma prática sem significado, era uma disciplina desprezada, era uma disciplina insignificante no currículo. Para mim, quando eu era aluna, era um momento de jogar a bola. Né? Ou a gente jogava vôlei ou futsal. E geralmente eu fazia, na minha escola era separado, menino e menina, e geralmente eu jogava futsal com meus colegas, porque as minhas colegas gostavam mais de gasear a aula, ficar, enfim, estudando para prova. Então, eu fazia com meus colegas mesmo. Então, eu não tinha, digamos assim, eu não tinha um entendimento real do que é a área, da importância da área, não só para a fase da infância e adolescência, mas para a fase da vida adulta e subsequente, na fase idosa. Eu não tinha ideia, assim, do quanto é importante a gente se conhecer, a gente entender o que o nosso corpo representa, o que ele expressa, desde momentos assim com amigos sociais, até mesmo numa visão profissional, o quanto é importante a gente saber se comunicar, a gente saber ter uma postura, né, assim, para pensando já mais numa área adulta, assim, numa área profissional. E então eu não tinha assim muita ideia de que aquilo poderia ser uma coisa boa para eu fazer. Né, de que eu poderia contribuir, de que poderia ser um trabalho relevante. Então, eu me via muito como uma praticante, como uma atleta. Né? Eu sempre fui, pelo meu perfil mesmo, assim, eu gostava muito de ser uma atleta dedicada e tudo mais. Mas eu não tinha certeza se eu seria, se eu, tipo, tinha jeito para ser professora. E aí, eu fui fazer o vestibular e eu não tinha ideia que eu ia fazer o vestibular para educação física. Porque o meu pai, ele fez educação física e acabou trabalhando na área do direito. Porque na época, a área da educação física era restrita, assim, era muito restrita à área escolar. Então, ele acabou mudando de trabalho, de área. E a minha irmã foi a única que foi para uma área afim, assim, dos meus irmãos. Ela fez fisioterapia. Então, além de eu não me reconhecer naquela área enquanto estudante, apenas me reconhecia como praticante, eu achava que não existia um ambiente, assim, que poderia me estimular a fazer um curso de educação física. Então, quando eu estava fazendo a inscrição do vestibular, os meus pais perguntaram para mim se eu achava que eu não gostaria de fazer. E foi uma surpresa para mim, porque a minha irmã não fez. Porque meu pai fez e não trabalhou na área. E aí, eu pensei, eu vou testar, né? Eu acho que eu vou gostar, enfim. Mas foi um tiro, foi uma coisa incerta, foi cheio de dúvidas. E eu comecei a cursar, então, bem cedo, eu tinha 17 anos quando eu comecei a cursar. E já no primeiro semestre da graduação, eu trabalhei como estagiária, né? Eu fiz uma atuação profissional como estagiária do meu professor da escola, que eu perguntei para ele se eu poderia acompanhar ele nos treinos das equipes. Então eu ia todos os dias de noite, né? Eu tinha aula da faculdade de manhã, aula da faculdade de tarde, todos os dias de noite, a partir das 6h30, eu ia pro colégio que eu estudava. Eu era muito apegada ao meu colégio também, assim como vocês são com o IFE. Então eu não queria me desenvolver na minha profissão, eu queria também continuar no meu colégio. Então eu ia todos os dias de noite lá e eu comecei a aprender com ele a como ser um professor de educação física. Ao longo desse tempo que eu fiquei lá, eu até acabei decidindo assim e vendo que eu poderia ser uma professora de educação física mesmo. Os meus alunos e as minhas alunas daquela época, hoje eles estão no início da faculdade, né? Já são adultos. Eu olho, nem acredito que eles foram meus alunos, porque aí eu percebo que eu já faz muito tempo isso. Mas aí, quando eu vi que eu consegui ensinar eles a dar toque à manchete, para mim foi uma realização muito grande, foi uma emoção pessoal assim maravilhosa, que eu percebi, nossa, eu ensinei alguém a fazer alguma coisa. Então eu me dei conta que eu poderia ser professora, que eu não era uma praticante ou uma atleta, que eu era uma professora de educação física. Que eu poderia ser uma professora de educação física.
Que nem tu comentou ali que a educação física é um espaço antes. Eu lembro que quando eu tava no fundamental, era só um espaço de recreação, assim, né? Ah, educação física tá, vamos jogar bola. Esse era o... Educação física é jogar bola. Então não tinha essa educação. Até
Exatamente.
Eu lembro que a minha professora, até algumas aulas, ela tentou trazer alguma coisa, assim, né? Como ela é formada na área, ela sabia, né? Então ela tentava trazer alguma coisa, assim, mas não dava muito certo, porque os alunos não prestavam muita atenção e não...
Claro.
Só queriam jogar bola mesmo.
Uhum.
Então sempre quando tinha alguma coisa assim,
Sim.
eles pensavam, ah, vamos jogar bola. Deu, não era só uma disciplina obrigatória, era só
Uhum.
um espaço ali, né?
Não, exatamente. E eu entendo ela, assim, porque é muito difícil de quebrar uma barreira. É muito difícil de mudar uma coisa que vem sendo feita há muito tempo. Então não é fácil de chegar do dia para a noite e dizer, olha, você dá uma aula teórica, por exemplo, né? Desde o início da educação física do IFE, vocês já estão acostumados com a aula teórica, mas não é fácil chegar num lugar onde não tem. E aí... fazer as pessoas se conscientizar de que elas precisam entender quais são os processos do corpo, como capacitar o corpo, como desenvolver o potencial do corpo, simplesmente entender que educação física serve para educar o nosso corpo. Olha o quanto a nossa mente é educada, né? O quanto a gente aprende desde bebezinho. No início a gente não sabe falar e o nosso corpo é igual. A gente precisa educar. E a gente nem sequer para refletir sobre isso, né? Então, eu entendo a tua professora, né? Porque é muito difícil de romper uma barreira de um hábito muito enraizado, que era apenas jogar a bola. Mas, ao mesmo tempo, né, Yuri, eu espero fazer parte de outra fase de professores da área, né? Porque a gente não tem como melhorar nesse quesito se não melhorar a disciplina de educação física nas escolas.
Sim, é. No IFE a gente já vê que é diferente logo no primeiro... No primeiro tempo ali, a gente já... primeiro ano não tem educação física. Mas a gente já tem uma noção do que vai ser no segundo ano, conversando com os outros alunos dos outros anos, né? A gente já muito falou ali que era bem próximo da tua escola, quando fazia a graduação. A gente é bem próximo do IFE mesmo, né? Tem, às vezes tem projetos, tem muita coisa que a gente vai fazer, a gente vai no turno oposto. Às vezes tem dias, eu lembro que o ano passado tinha dias que a gente chegava às 7h30 da manhã e ia embora às 10h15 da noite, quando fechava a escola, né? Então só ia pra casa pra
Sim.
dormir. No outro dia tava lá às 7h30 da manhã de novo, ia embora tarde, sempre... É a vida, né? A nossa vida era
Exatamente.
Lá dentro, agora já tem que ficar mais em casa. Nossa vida sempre foi o IFE, que almoçava... Chegava lá, almoçava lá, tinha aula de tarde, depois comia alguma coisa de noite, jantava, vinha pra casa, dormia, no outro dia tava lá cedo de novo.
Que coisa boa, né?
Então é sempre...
Sim.
É...
Não, a minha vida
Por
também...
Por mais que seja cansativo, mas é...
Por mais que seja cansativo, é muito importante, né? A minha vida também é assim, eu acho... Foi assim quando eu era aluna e é assim também, né, como professora... e aproveitem, porque depois passa e muda o ciclo, né? Eu tive essa transição de ciclos, assim, da escola para a graduação, que envolveu uma atividade na escola, hein? Mas é bem isso, eu era que nem tu.
Como que foi a tua chegada no IFE, assim? Como que foi o início da tua carreira? Depois que tu... Quando que foi que tu, primeiramente, quando que foi que tu se formou? Quanto tempo de graduação, assim, como que foi isso?
Então, eu me formei em fevereiro de 2011. Eu tinha 21 anos. Me formei bem cedo. E eu atuava, assim, na área porque eu trabalhava com meu pai e a minha irmã. O meu pai, ele começou a trabalhar com educação física depois de aposentado na área do direito. E eu acabei sendo estagiária do meu pai, como instrutora de Pilates, e trabalhando junto com a minha irmã, que é fisioterapeuta. Então eu tive, assim, um aprendizado muito grande, muito, muito grande com eles. Assim, foi uma fase muito legal da minha vida, de poder de ter tido essa oportunidade. Assim, eu sou muito grata por ter dividido esse espaço profissional com meu pai e com a minha irmã, que é um pouco diferente da relação da família, né? Uma parte... Tu mantém o vínculo familiar, mas tu tá fazendo uma atuação profissional. Então, para mim, foi extremamente significativo. E eu já comecei a fazer esse estágio quando eu estava no terceiro semestre da graduação. E eu fiz até eu ir para o... Eu trabalhei, continuei, né? Eu era estagiária, depois eu virei instrutora quando eu me formei. E eu trabalhei como instrutora de Pilates até vir para Sapiranga. E antes eu não tinha trabalhado em nenhuma escola. Para te dizer bem a verdade, eu não sabia como é que eu ia ser como professora de turma. Eu sabia que eu já tinha aprendido a ser uma instrutora de Pilates e que eu me esforçava, me dedicava para ser boa naquilo. E aquilo ali era uma coisa já consolidada na minha vida. Mas com relação a ser professora de turma, eu não tinha certeza ainda. Embora, desde a graduação, eu já quisesse, eu queria ser professora do IFE. Porque um dos professores que foi o mais importante para mim, um dos professores, assim, que eu tenho uma grande admiração até hoje, a esposa dele já é aposentada, mas na época ela era professora do IFE, e eu via, assim, nela um espelho, né? Eu pensava, eu quero ser que nem ela. Eu poucas vezes conversei com ela para te dizer bem a verdade, isso era uma coisa de acompanhar mesmo, assim. Eu tinha admiração por ele, como meu professor, e tinha admiração muito grande por ela, por ela ser professora do IFE, embora poucas vezes eu tenha conversado sobre isso diretamente com ela. Então, eu fui atrás disso, assim, Yuri, eu botei isso como uma meta na minha vida. Eu fiz depois o estágio no IFE, foi, pra mim, assim, uma maravilha ter feito lá em Pelotas, quando eu tava na graduação, um estágio de ensino médio eu fiz no IFE. E aí eu comecei a fazer os concursos e eu fui ver, o que precisa ter pra ser aprovado no concurso do IFE, né? Precisa ter mestrado, doutorado. E aí por isso que eu segui a área acadêmica. Eu fiz uns 5 concursos pro IFE até passar nesse de Sapiranga e eu acabei sendo aprovada nesse de Sapiranga bem no meio do meu doutorado, que eu queria terminar para ter uma pontuação melhor. Então, digamos que meus planos deram certo um pouco antes, né? Um pouco antes do que eu tinha imaginado. E óbvio que para mim foi uma alegria muito grande, muito, muito grande, porque eu achei que isso ia acontecer mais tarde na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, assim, foi uma fase muito difícil de já começar a trabalhar e ficar numa cidade super distante da cidade onde eu fazia o meu doutorado. E antes de entrar em Sapiranga, eu trabalhei 20 meses como temporária no campus Bagé, onde foi um trabalho super, super significativo na minha vida. Foi super diferente do que eu imaginava, do que eu esperava, mas é um campus que eu tenho um carinho enorme e eu tenho contato com os alunos que eu tive lá até hoje. E lá, sim, foi a primeira escola que eu dei aula. E a primeira turma que eu dei aula, quando eu entrei, Yuri, eu pensei assim, meu Deus, o que eu decidi fazer da minha vida? Será que não dá tempo de mudar? Eu preciso mudar? Olha só, um monte de gente louca aqui dentro, o que eu vou fazer? Juro por Deus.
Dá vontade de sair correndo? Vai, vou embora.
Não, eu tinha vontade de sair correndo, eu juro. E ainda por cima, eu tive uma sorte que o primeiro conteúdo que eu fui dar era de vôlei. né? E é uma coisa que eu fui atleta há muitos anos, então digamos que eu tenho muito conhecimento na área. Então eu não estava preocupada com o tema que eu ia abordar na aula, digamos assim. Mas eu fiquei apavorada, assustada igual. Eu pensei, eu vou desistir, eu não quero, isso não é para mim. É, todas essas coisas que a gente, em algum momento, a gente pensa, né? Quando a gente tem um desafio muito grande. Aí eu coloquei a minha cabeça no lugar e eu simplesmente pensei o seguinte, Yuri. Eu pensei assim, bom, se eu não fizer isso, outra pessoa vai fazer. E essa oportunidade vai embora da minha vida. Então eu vou ter que dar um jeito de fazer. E aí eu dediquei, assim, voltei todas as minhas energias para conseguir, tipo assim, me sentir bem fazendo aquilo. E no fim das contas, foi essa primeira turma que eu entrei, foi uma das turmas que foi manageada lá em duas turmas. Então, no fim das contas, eu acho que deu bem certo, assim, a minha disposição e o resultado do trabalho que eu tive naquela turma.
Uhum. Por mais que tu entrou numa questão ali bem interessante, que tu sempre traz na aula pra gente as tuas histórias de vida, né? Tem várias histórias também uhum. que tu traz pra gente. Eu lembro de que tu contou da história também de quando... Foi a primeira vez que tu foi dirigir
uhum.
com as tuas amigas, eu acho.
Isso.
Eu lembro que tu contou, não sei se tu quer contar um pouquinho pra nós.
Conto. Sim, a primeira vez que eu fui dirigir, elas estavam no carro, né?
Uhum.
Isso.
Isso.
Por que que eu conto essa história pra vocês? Porque dirigir é uma ação motora extremamente complexa. E geralmente a gente, quando vai aprender alguma ação motora, a gente pensa que não consegue, que a gente não é feito para isso. Mesmo que a gente tenha um corpo, a gente pensa que a gente não foi feito para isso, que isso é coisa para outras pessoas. E aí eu entro naquela mesma linha que a Miriam estava falando com relação à física. Né? A gente se sente inseguro da mesma forma quando se trata do aprendizado de ações motoras. E aprender a dirigir, muitas pessoas aprendem, né? Assim, muitas, senão não ia ter tanta gente dirigindo aí. Mas é uma ação motora complexa, porque tu tem que ter noção espacial, né? Tem que ter consciência corporal, tu tem que entender que o outro carro vai acelerar, tu tem que entender que às vezes tu vai ter que acelerar mais ou frear, prestar atenção nos sinais, prestar atenção nos pedestres, trocar a marcha, apertar a embreagem, o freio, o acelerador. São muitas ações motoras. Tem muita noção espacial e todo mundo acaba achando normal dirigir porque existe uma necessidade para dirigir. Bom, eu não quero mais andar de ônibus ou eu não quero mais andar a pé, então eu vou aprender a dirigir e vou mudar essa questão na minha vida.
Uhum.
E até a gente entender que várias coisas a gente pode se qualificar e melhorar sem ter uma necessidade dessa, simplesmente porque nós somos capazes, demora um pouco. Então eu sempre conto essa história mesmo, para incentivar, né, o aprendizado de ações motoras que a gente tem medo e que a gente acha que não foi feito para fazer, mas que, na verdade, se a gente tivesse uma necessidade, uma obrigação, a gente ia dar um jeito de resolver fazer. E na primeira vez que eu saí para dirigir com as minhas amigas me chamam, as minhas amigas da faculdade, elas me chamam de Thais, porque meu nome não tem acento. Aí tava todo mundo emocionada que ia sair comigo de carro, porque, né, a gente andava de ônibus e ia a pé. E aí eu, vamos lá tomar um chimarrão. Aí elas, vamos, Thais, E aí a gente tava dirigindo, e aí elas estavam conversando, e eu não conseguia conversar. Eu não conseguia conversar. Uhum. E eu falava, guria, será que não vai acabar a gasolina? E tava cheio o tanque. Mas é porque eu não conseguia olhar o tanque, né? Eu não conseguia, não tava acostumada. E aí eu tinha que, imagina, fazer marcha. E elas, bota uma música. Eu não conseguia responder as perguntas delas. E eu pedi para elas ficar em silêncio, porque elas estavam me atrapalhando para me coordenar para dirigir. Então, essa história, quando eu me junto com elas, a gente sempre conta, que foi muito engraçado. Porque que motorista que não sabe ver se tem gasolina, e que motorista que manda as pessoas parar de falar, ou que diz que não dá para ligar uma música, porque senão não vai conseguir dirigir. Mas acreditem, essa fui eu mesma, né? Que a gente pensa assim, ela sabe fazer todas as ações motoras, mas não, eu não sei, eu sou como todo mundo, eu aprendo. E no início, quando eu tô aprendendo, eu passo bastante trabalho também.
Sempre é uma... uma questão bem difícil, porque é uma coisa que a gente não sabe totalmente, né? E como tu falou, é uma coisa assim, é muita coisa que tem que prestar atenção ali. Tu foi falando, eu fui percebendo também, é muita coisa, é diversas coisas, assim. Uma das coisas eu acho que é mais difícil de se aprender, né, de se...
Uhum.
De conseguir, mas por mais que nem tu falou, todo mundo faz, todo mundo sabe, porque é uma necessidade que a gente precisa, né? Se não fosse assim, dá pra ir a pé, então não precisa de carro. É tudo pertinho. Agora, hoje em dia, já precisa mesmo. Precisa fazer uma coisa lá, tem que ir de carro, já é longe. É tudo como a nossa vida agora, assim, fora da quarentena, né? Na nossa vida normal. É tudo muito corrido. Então a gente tá no... Tu mora no Hamburgo, tem que ir pra Sapiranga todo dia. Como é que tu ia fazer isso de ônibus? Quanto tempo tu ia perder, dizer assim, né?
Uhum.
Perder até chegar lá no Campo Sapiranga. Então é uma coisa de carro, é bem mais rápido, né? Então...
Exatamente.
É uma coisa bem...
É pra qualificar a nossa vida, a nossa produção, o nosso tempo, né? Pra ganhar tempo. Não tem como, tem que... Enfim, nós somos capazes de evoluir, de nos adaptarmos às ações motoras e o sentido dessa história vai mais ou menos nessa questão aí de que todos nós somos capazes de evoluir, tanto em dificuldades que a gente tem de objetivos na nossa vida, quanto no aprendizado de ações motoras.
Sim. E tu tem alguma coisa para trazer para a comunidade acadêmica, para os alunos? O que tu quer trazer para eles, assim, agora neste momento de quarentena que está sendo bem difícil?
Uhum. Eu quero, sim, eu quero dar uma recordada para os alunos, assim, de coisas que eles podem fazer. Quero dizer que uma parte de mim, assim, eu me sinto triste, eu sinto que é uma pena de não poder estar acompanhando vocês, porque... É uma fase de desenvolvimento humano que necessita de um acompanhamento pedagógico para o desenvolvimento, né, e para o aprendizado de ações motoras. E que essa perda, né, desse acompanhamento, a gente não sabe qual é o resultado disso, porque a gente não viveu isso antes, né, mas a gente sabe que vai ser prejudicial, porque a formação corporal ela deve ser continuada. Né? Ou seja, a gente deve iniciar e manter ela ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa vida, para que o corpo, então, vá evoluindo nessa questão. Então, eu sinto uma pena, assim, de não poder estar acompanhando, eu sinto falta de estar do lado de vocês, promovendo isso para vocês. Então, eu queria lembrar que tem coisas que vocês podem fazer, que vocês devem fazer em casa... Que lembra, Yuri, no início da aula que eu sempre fazia um aquecimento articular?
Sim.
Que a gente girava a cabeça para um lado, depois para o outro, girava os ombros, aquecia os punhos, girava o tornozelo, lembra disso? Uhum. Essas atividades do início da aula de educação física, a gente pode fazer em casa, vocês podem fazer em casa. E também as atividades do final da aula, que a gente fazia uma sequência de alongamentos. Lembra
Sim,
disso?
Uhum.
Que às vezes doía e tudo mais. Não, não precisa se sentir mal fazendo, mas no fim o corpo vai agradecer se vocês fizerem, porque a gente fica muito em casa, a gente passa muito tempo na mesma posição, né? A gente às vezes fica muito tempo sentado, seja na cadeira, seja no sofá, enfim, a gente se movimenta pouco para ir de um ambiente para outro, porque em casa é tudo pertinho, né? A gente não sai de um bloco de sala de aulas e caminha até o outro, ou fica um intervalo, né, de 15 minutos caminhando e zanzando por aí. E isso o corpo sente. Essa caminhada de deslocamento que a gente estava acostumado a ter, isso já é um prejuízo para o nosso corpo não ter. Então, se eu puder deixar assim uma dica legal, para fazer os exercícios que a gente costumava fazer no início e no final da aula, e também que sempre que tiver um dia bonito e vocês se sentirem dispostos, fazer uma caminhada também é uma atividade física que o corpo vai agradecer.
Eu também não fazia nada de atividade, estava parado. Agora, com a quarentena, agora nesses últimos dias, eu estou começando a caminhar um pouco, daí dou uma corridinha assim porque eu sei que é extremamente essencial para a nossa saúde. Né? Então é sempre...
Que legal! Que legal, Yuri! Sim, eu fico muito orgulhosa, né? Eu acho super importante que essa iniciativa seja da pessoa, né? Não, às vezes, quanto mais uma pessoa nos manda fazer uma coisa, mais raiva dá e mais dá vontade da gente não fazer, né? Então, que legal que...
vai enchendo muito saco, vai, daí, não quero fazer mais, já cansei desse
isso
assunto.
Aí, então assim, ó, fico muito feliz porque é um comportamento muito legal que tu conseguiu adotar, espero que tu evolua dentro dele, e é bem assim, sabe, Yuri, a gente caminha um pouco corre um pouco. No início a gente pensa, meu Deus, como é que aquelas pessoas correm tanto tempo? Mas é tudo progressivo, sabe? No início a gente corre uma quadra, caminha cinco, e fez o melhor possível. E aos pouquinhos isso vai melhorando. A gente aumenta o tempo que corre, diminui o tempo que caminha. Mas eu também, sabe, Yuri? Eu comecei na quarentena fazendo os meus exercícios, assim, no estacionamento mesmo do meu prédio. E depois eu voltei a correr. Eu adoro correr. A corrida é uma coisa que tá na minha vida há muitos anos. E pra mim é uma terapia, assim. E eu acredito que vai trazer todos esses benefícios pra ti também.
Sim, eu já percebi essa mudança, que eu caminhava assim, a maior parte do tempo eu caminhava, daí corria um minuto, dois, assim. Hoje eu já corri bem mais que o dobro do tempo que eu corria normal, né? E eu percebi que eu não tava tão cansado que nem a primeira. Eu lembro do primeiro dia que eu corri, eu tava caminhando, resolvi, vou correr. Eu lembro que eu cheguei muito cansado em casa, muito. Hoje já não tá, já tava mais normal, assim, né? Já tava mais...
Sim, o nosso corpo, ele...
Eu corri bem mais, mas foi menos que... Eu fiquei menos cansado que a primeira vez que eu corri.
Isso.
Então a gente percebe, sim, que tem uma mudança.
O corpo vai se adaptando e ele vai ficando mais resistente. E aí tu vai ver, tu vai sempre cansar, tu vai sempre suar, porque é um exercício físico. Mas tu vai te dar conta de que tu vai aguentar mais tempo. E aí isso significa que teu corpo, ele tá ficando melhor, porque ele tá sendo mais resistente, né? E é por isso que eu também considero a corrida uma terapia, assim, na minha vida. Porque tu precisa manter a corrida por muito tempo. Tu precisa resistir aquele tempo que tu determinou, aquela distância que tu determinou, fazendo um esforço. E eu acho que nesse momento, assim, de quarentena, em que a gente tá em pandemia, a gente também tem que resistir, a gente tem que, né, ter esperança, tem que ir passando os dias se fortalecendo. Então, eu fico muito feliz que tu tenha começado essa prática. Eu acho que vai te trazer inúmeros benefícios mentais e físicos.
Uhum. Obrigado, mas eu queria passar isso também para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que é, assim como eu tô fazendo, como tu faz, é muito importante que todo mundo faça, né? Que tenha um exercício físico diário.
Com certeza.
Tá? Porque...
É isso aí. Não, com certeza. É um hábito importantíssimo que muda a vida de todo mundo e que a gente tem que aprender, né, a conhecer o corpo antes de dizer que não gosta. Porque é como tu falou, se tu vai uma vez, pô, tu não consegue fazer nada. Aí tu, o que que tu diz? Ah, isso não é pra mim. Né? Então a gente precisa entender, conhecer o corpo, perceber que ele se adapta e que ele vai ficando bom à medida que a gente faz. Então é isso, Yuri. Eu também, eu espero que... Eu deixo aqui, né, uma entrada para, se as pessoas quiserem tirar algumas dúvidas, para que venham falar comigo diretamente, que eu posso também dar algum conselho mais específico sobre alguma prática de atividade física.
Então eu acho que era isso. Não sei se tu tem mais alguma coisa para trazer para nós.
Acho que tá bom assim. Acho que tá ótimo.
Então vamos... Não sei se tu quer agradecer o pessoal de casa.
Quero agradecer. Eu quero agradecer a quem tá escutando, quem tá acompanhando essa iniciativa maravilhosa do Grêmio. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de vocês por estarem fazendo essa ação, né? É uma comunicação muito importante. Para mim foi extremamente significativo o convite. Eu tô com muita saudade de todos. Então é uma oportunidade que eu tenho também de me comunicar com vocês, com todos os alunos. Então, muito obrigada. Quem tá acompanhando... esse é o 7, né?
Isso, episódio 7.
Quem tá acompanhando o episódio 7. E muito obrigada a vocês por terem me convidado.
A gente que agradece ter aceitado o convite, assim, de última hora, né? A gente falou no início... Eu entrei em contato contigo ontem e hoje a gente já tá gravando, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, assim. Eu queria agradecer também o pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui conosco. Já é o episódio 7. Então, a gente está muito feliz. O Grêmio, né? A gente está muito feliz de vocês estar ouvindo a gente até aqui. Essa ideia que a gente não tinha tido, essa ideia, como eu já falei nos episódios anteriores, a gente não tinha tido, não sabia o que fazer. A gente tinha muitos planos para esse ano de 2020, mas que ali em março a gente estava com planos em ação, a gente teve que parar tudo. Então a gente quis trazer alguma coisa para vocês. Agora, esse podcast não é para nós, a gente pensou para vocês ouvirem, para trazer sempre que vocês tiverem sugestões de convidados, assuntos para tratar, é só mandar para a gente. todas as sugestões são super bem-vindas, tá, pessoal? Então, eu queria agradecer. Muito obrigado por todos estarem aqui. E lembrando, então, se possível, né, fique em casa.